É Paraná, AM 630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Amapar com a advogada Vanessa Tavares Lois. Ela é especialista em direito imobiliário e traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto, mais especificamente sobre o chamado direito real de laje. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Vanessa. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço o convite e também dou uma boa tarde a todos os ouvintes da rádio.
E doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes quais foram as principais mudanças que foram trazidas pela Lei 13.465 de 2017?
Posso sim. Essa lei ela foi publicada em julho do ano passado e ela trouxe uma série de alterações. Foram mais ou menos 95 artigos publicados, então ela tem diversos temas. Qual é a preocupação desta lei, né? Ela busca regularizar muitas situações no ramo, na área imobiliária, ligada a áreas que não estão regularizadas. Então, aqueles bairros ou condomínios ou lugares urbanos onde você não tem, ele vai crescendo e você não tem uma estrutura jurídica, As pessoas trabalham, né, vivem ali muitas vezes na informalidade, adquirem seus lotes na informalidade. Então ela veio tratar destes aspectos. Então tem alguns pontos que ela trata do programa Minha Casa Minha Vida. Legal. Então uma série de questões ela veio, na verdade, regularizar essas situações, sabe? Então vamos dar alguns exemplos aqui, né? Por exemplo, a aplicação das regras do condomínio de lotes ao condomínio edilício, né? Então, algumas situações a gente tem em que as pessoas formam, né? Tem um terreno, vários lotezinhos. Então, antigamente você não tinha uma regra, porque não teve uma incorporadora que foi lá, loteou, vendeu aquilo. As pessoas foram se reunindo e ali foram. Sim. Existe hoje um agrupamento. Então, a lei veio regularizar esse tipo de situação. Ela veio trazer também uma outra questão que refere-se ao pagamento das despesas de conservação nos condomínios fechados. E muitas vezes aquelas situações que você tem ruas que são fechadas, de novo, não é um loteamento, a incorporadora, uma loteadora não foi lá e instituiu aquele loteamento. E as pessoas se reúnem, fecham a rua, decide como é que vai fazer a arrecadação do lixo, coloca uma pracinha, enfim, não é um condomínio, mas a situação fática é de que eles, de fato, comportam-se como se um condomínio fosse.
Interessante.
Existia uma discussão muito grande, quer dizer, pera lá, mas isso aqui não é um condomínio. Se não é um condomínio, eu não tenho que pagar por estas despesas. Até então, o STF vinha entendendo de que não deveria. A pessoa se associava àquele condomínio e, muitas vezes, a configuração jurídica era através de uma associação, se ela quisesse. A pessoa não quero participar, mas não participava, só que usufruía dos benefícios que a associação vinha implantando. Então, a lei veio trazer, por exemplo, a estipular que o pagamento dessas despesas de conservação de condomínios, se constituída uma associação, pode ser, sim, cobrada dessas pessoas que integram esse condomínio, né? Tratou algumas coisas dos condomínios habitacionais informais, falou sobre a arrecadação de imóveis abandonados, né? Então, por exemplo, veio trazer uma questão em relação à possibilidade de regularização de IPTU quando o imóvel é vendido. Uhum. Aí a pessoa não vai lá, não transfere para o seu nome através de uma escritura pública. O proprietário anterior fica responsável perante a prefeitura. Então, ela trouxe um caminho possibilitando você regularizar essa situação para quem, por exemplo, vendeu o imóvel.
Legal.
E efetivamente o direito real de laje, como você comentou, que é uma alteração, que traz aí, de certa forma, uma inovação.
Uhum.
É importante dizer também, Jéssica, que essa lei editada, ela já teve uma medida provisória em dezembro de 2016. Então, a medida provisória 759 foi convertida nessa lei com alguns ajustes.
Uhum. E, doutora Vanessa, qual que é a importância dessas alterações na lei para o direito imobiliário e também, de modo geral, para o mercado imobiliário?
Tá. Bom, como eu disse, ela veio regularizar. Então, em muitas situações, o objetivo dela é tirar aquelas situações jurídicas que estavam na informalidade e trazer ela para uma possibilidade de regularização. Até dando mais um exemplo, em muitas situações ela permite a regularização de lotes, por exemplo, sem a necessidade de ter o habite, sem ter a necessidade da certidão, da negativa de débitos previdenciários, que é um problema muitas vezes. Porque o que acontece? A pessoa vai lá, constrói sua casa, as pessoas vão construindo... E a pessoa está ali preocupada com o físico, eu construí. Aí um dia ela quer vender, aí ela descobre que ela tem que ter a documentação. Então como é que faz? Daí alguém diz, não, mas você foi lá na prefeitura quando você foi construir? Você pegou o alvará? Você agora, depois que você concluiu a tua edificação, a prefeitura deu um aval, foi expedido o habite, o bombeiro foi lá e vistoriou? As pessoas não fazem isso, né? Porque aquilo que eu falei, a preocupação é a realidade física ali. Então, a lei, em alguns momentos, ela veio possibilitar essa regularização, facilitar. Então, qual é o benefício disso? As pessoas que antes tinham imóveis, estavam em relação à documentação, de uma maneira informal, agora elas podem regularizar. E isso pode implicar em quê? Segurança jurídica e uma valorização dos seus imóveis, facilitando em si a compra e venda dentro do mercado imobiliário. Porque quem vai, por exemplo, comprar um imóvel quer ter a garantia que não só a parte física ele está comprando, mas que a documentação também está regularizada.
Uhum. E, doutora Vanessa, agora entrando no assunto central da nossa entrevista, queria pedir para a senhora explicar para os nossos ouvintes o que significa a gente falar em direito real de laje e por quais motivos foi incluído esse conceito nessa nova legislação.
Então, tá. A gente poderia chamar o direito real de laje um direito real de superfície de graus sucessivos. Eu acho que eu não expliquei muito, né? Continua.
Ficou meio difícil ainda.
Ficou meio difícil, né? Para que o ouvinte possa entender, acredito que a gente possa partir para uma situação prática.
Uhum.
A gente tem a situação, muitas vezes, de que a pessoa construiu a sua casa. A casa tem uma laje e não é por causa desta laje que é o direito real de laje, tá? Mas tem uma laje e ela vai construir, ela resolve, acima daquela unidade, construir uma outra unidade, vamos chamar assim, independente. E ela constrói, amanhã ou depois ela decide vender esta unidade que está acima da dela. Bom, como é que ela... Isso não é um condomínio, isso não é um prédio, isso não é um edifício. Ela simplesmente fez uma edificação acima da dela.
Uhum.
Então, ela se interessa por vender e ela anuncia isso daí. Antigamente, isso era feito o quê? Fazia um documento entre as partes de venda. Eventualmente, você poderia até colocar um condomínio na matrícula do registro de imóveis. Mas a pessoa que adquiriu não tinha o direito real de propriedade perante aquela fração, vamos assim dizer, aquele pedaço ou aquela casa que foi edificada em cima daquela laje. Então, o direito real de laje é isso, é a possibilidade de quem adquire, ela constitui como um proprietário efetivo da unidade, vai ter matrícula de registro de imóveis e tudo mais.
Uhum. E, doutora Vanessa, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor essa situação, né? A senhora poderia explicar para a gente para quais espaços e tipos de construção vale o direito real de laje? Poderia citar alguns exemplos para os nossos ouvintes?
Posso sim. Ele vale, a lei determina assim, tanto para espaços aéreos quanto a espaços subterrâneos. De novo, né? Vamos explicar um pouquinho melhor para o ouvinte entender. Apesar, como eu falei, a laje, a gente associa muito a laje a algo acima, né? Então,
sim,
né? Construir uma laje é parte de cima, mas não. porque eventualmente a pessoa pode, nessa edificação, fazer algo, uma garagem ou um espaço abaixo, entendeu? Então, é a possibilidade de ser feita a venda a um terceiro, e esse terceiro vai ter o direito de propriedade especificamente em relação àquele pedaço, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com a advogada Vanessa Tavares Lois. Ela é especialista em direito imobiliário e traz para você, ouvinte, mais informações sobre o chamado direito real de laje. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E doutora Vanessa, quais são os procedimentos para formalizar essa cessão do espaço para o novo titular da laje?
Então, ok. Bom, a lei fala o seguinte, de que vai ser aberta uma matrícula própria no registro de imóveis em relação a essa fração que foi adquirida por esse proprietário, né? E, embora a lei não seja clara, acredita-se, né, que o documento pelo qual você vai fazer esta transferência seja uma escritura pública. Então, assim como quando a gente compra um imóvel, um apartamento, uma casa, é lavrada uma escritura pública e aquele bem é transferido para o seu nome, da mesma forma ali vai ser feita uma escritura pública, talvez com o nome de transferência do direito real de laje ou alguma coisa assim, né? Eu vi até algumas questões, alguns notários comentando de dar até essa denominação eventualmente, né? Direito real de laje, né? Aquele pedaço que está sendo transferido. A pessoa, então, vai fazer a escritura, de posse daquela escritura, a determinação da lei é que existia uma matrícula no registro de imóveis, daquele imóvel, como o proprietário vendeu só essa parte, esse espaço superior ou inferior da sua unidade, vamos assim dizer, vai ser aberta uma nova matrícula, dando a esse novo proprietário adquirente do direito de real de laje o direito, a documentação, assegurando ele a propriedade do bem, da qual ele vai poder usar, gozar, dispor, enfim.
Uhum. E, doutora, esse novo titular da laje, ele pode fazer reformas ou modificações na estrutura da construção? Quais são as regras daí para isso?
Pois é, não é bem assim, não é tão simples assim, né? Então, ele não faz tudo aquilo que vier, de alguma forma, a alterar a linha arquitetônica ou arranjo estético do edifício, a lei proíbe. Então, ele não pode fazer nenhuma reforma, nenhuma modificação que implique numa alteração, vamos dizer assim, da fachada ou da concepção arquitetônica do prédio, né? E nem promover, óbvio, nenhuma reforma que implique num risco à segurança, né?
E, doutora, já que a gente tocou nesse assunto, a senhora poderia falar um pouquinho para os nossos ouvintes de uma maneira geral e quais são as principais obrigações desse titular da laje?
Posso sim. Então, a primeira, uma delas é, por exemplo, arcar com as despesas necessárias para a conservação e fruição das partes que sirvam a todo o edifício. Então, o que isso quer dizer, né? Então, a gente tem os canos, né? Tem o telhado, tem a parte elétrica, muitas vezes, que está liga a edificação como todo, né? E todas as despesas que se referirem a essa parte comum, ele vai ter que arcar também. Ele tem que fazer o pagamento dos impostos, óbvio, né? Vai ser, né, o IPTU, ele vai ter que pagar sobre a sua parcela, né? E uma coisa interessante de se dizer é que se amanhã ou depois, né, depois de adquirido o seu direito real de laje, ele quiser vender essa unidade, primeiramente ele vai dar o direito de preferência para o proprietário que vendeu para ele anteriormente, né? Ou, enfim, quem está ali vai ter o direito de preferência, né?
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa sobre direito imobiliário. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto é a advogada Vanessa Tavares Lois. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida ou queira mandar a sua opinião aqui para o nosso programa, fique à vontade, mande uma mensagem para a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E E, doutora, só para a gente tirar mais uma dúvida, qual que é a diferença entre a gente falar em direito real de laje e o chamado condomínio edilício? Tem alguns exemplos para dar para os nossos ouvintes dessa diferença?
Tenho sim. Eu acredito que a principal alteração na lei em relação a essa questão, para a gente entender, até mesmo porque quando você fala que a pessoa edificou o imóvel acima ou abaixo, na nossa mente vem a ideia de um edifício, de um prédio, né? Uhum. Mas a principal característica e a diferenciação entre o direito real de laje e o condomínio edilício é o fato de que não há atribuição de uma fração ideal do solo. Vamos ao exemplo, uhum. né? Quando eu compro um apartamento, né? Naquele apartamento, se você olhar lá na matrícula do registro de imóveis, vai dizer assim, de que eu adquiri um apartamento número tal, com metragem tal, vaga privativa tal e área comum tal. E isso eu tenho direito a uma fração ideal do solo de X%. Né? Então, há uma área comum, há uma área individual e tem uma fração ideal. Até a essa denominação tem essa razão de ser pelo fato de que, se amanhã, vamos imaginar um prédio, né? O prédio cai, acaba o prédio. Uhum. Como é que você vai estabelecer? Então, agora não tem mais a edificação, só tem o solo. Como é que eu vou estabelecer? Então, na matrícula vai estar dito, ó, então você, cada condômino tem uma fração X. E essa definição é para o condomínio edilício. No direito de real de laje não possui isso. Então, não tem fração ideal, não tem área comum. É aquela parte, somente aquilo que a pessoa adquiriu é dela. E aí onde a gente verifica a principal diferença. Né? E, de novo, a lei vem regularizar as situações daquelas pessoas que estão na informalidade. Que foi o exemplo que eu te dei no começo. Quer dizer, por que acontece isso? Ah, a pessoa edificou seu imóvel, construiu algo acima ou algo abaixo, decide vender. E até então não existia uma regulamentação. Como é que vende? Quem compra? Aonde que está a documentação que garante a ela essa propriedade, né? Outra questão, né? A gente tem a seguinte situação. No edifício, no prédio, a gente tem uma figura de um síndico que administra, que impõe deveres, obrigações, direitos, né? Estabelece uma convenção. No direito real de laje não tem essa necessidade, né? Então, não existe a figura de um síndico, de alguém que vai administrar. Mas é bem verdade que a gente tem que imaginar a situação. Vendeu a parte superior do seu imóvel. Se a pessoa não respeitar o silêncio, fizer muito barulho, fizer uma reforma que não deveria, né? Então, algumas coisas a gente acaba vendo que a lei vai se socorrer daquilo do que está estabelecendo na parte do condomínio edilício para resolver. Mas, e aí, fechando, eu diria que a principal característica para diferenciar um do outro, é essa questão. Quer dizer, não tem fração ideal, não tem uma área comum. É só aquela parte que foi vendida para a pessoa e dá a ela a possibilidade de regularizar, de ter um documento garantido a propriedade sobre aquele pedaço do bem, né? Vamos dizer assim, da área total do terreno, daquilo que foi construído.
Uhum. E, doutora Vanessa, fazendo um apanhado de tudo que a gente está conversando a respeito do direito real de laje, queria pedir para a senhora falar para os nossos ouvintes quais são os efeitos positivos da instituição desse direito.
Então, sair da informalidade, eu diria isso, né? Essas situações, elas já existem. Nos bairros de periferia, onde vivem pessoas que não têm tanta condição econômica e muitas vezes até esclarecimento, né? Então, ele possibilita a essas pessoas que elas saiam da informalidade. E com isso, dando indiretamente uma valorização para o seu imóvel. Porque se você coloca à venda um imóvel que, além dele existir, óbvio, fisicamente, ele está com a documentação regularizada, o valor dele, para quem compra, né? Ou para quem vende, a pessoa que vende vai dar um valor maior, né? Dizer, poxa, não, então eu estou comprando isso daqui e ele tem a documentação em dia, ele me garante a propriedade. Então, a valorização, né? Então, eu diria que esse é o principal efeito positivo.
E tem uma questão, quando o imóvel não está regularizado, não é nem possível fazer um financiamento também,
isso,
né, doutora?
Exatamente. Muito bem lembrado por você, né? Quer dizer, não tem a documentação, dificulta e impede até o financiamento, dificulta a venda, né? É verdade, bem lembrado.
E, doutora, quais são as recomendações assim, mais gerais para os proprietários de imóveis que desejam realizar esse tipo de procedimento? O que eles têm que se atentar?
Tá. Como eu falei, o modo de você regularizar é através de uma escritura pública, né? Então, eu diria que você, vindo a adquirir, né? Alguém se interessando por adquirir ou por regularizar a sua unidade que foi já adquirida anteriormente, ele deve procurar, eu diria, a orientação de um advogado, né? Procurar um cartório que também faça esse tipo de escritura, vai ser elaborada a escritura. Sugiro também, e isso a lei não deixa muito claro, mas que a pessoa verifique até se aquela edificação, ela atende às normas da prefeitura.
Uhum.
Né? Então, a lei não é muito clara, mas eu imagino, então vamos supor uma situação que a gente tem um imóvel que é ZR2, e tem 3 pavimentos. Então, a gente tem uma irregularidade na construção, porque não poderiam construir 3 pavimentos, né? Então, acho que essas informações é interessante que ela obtenha, a fim de que, quando for lavada a escritura, aquele direito real que foi conferido a ela, realmente tenha o valor jurídico, né, a que se propõe.
Uhum. E, doutora Vanessa, essa nova legislação, ela já está sendo aplicada na prática?
Sim, sim, ela já está em vigor. Como eu falei, teve a edição da medida provisória, né, uhum. Já desde a medida provisória ela estava valendo, e quem quiser e tiver interesse em regularizar a situação, ou quando tiver se deparar com a situação de alguém vendendo, né, pode adquirir.
Uhum. Doutora Vanessa, queria pedir para a senhora falar ainda um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o papel do advogado nessas questões que envolvem o direito imobiliário e também agora o direito real de laje.
Pois é, é sempre importante a gente ter a orientação de um advogado, né? A gente sempre pensa no advogado quando o problema surgiu,
uhum.
Né? Eu vendi... agora a pessoa não quer assinar o documento, agora eu quero transferir para o meu nome, eu não sei onde a pessoa está. E aí, às vezes, eu já me deparei com uma situação que a pessoa comprou, tinha um compromisso de compra e venda, só um documento particular, e ela achava que aquilo garantia a ela a propriedade possível dela averbar na matrícula do registro de imóveis. E aí eu tive que informá-la, dizer, não, isso daqui não te dá toda a garantia que você espera. Então, o papel do advogado é de orientação mesmo, né? A gente, por ter conhecimento das leis específicas, a gente consegue dar um suporte melhor para quem está vendendo, para quem está comprando o imóvel, a fim de evitar, né? Então, uhum. A questão não é depois que o problema surgiu. O nosso papel visa evitar o problema, né? Tratar, estabelecer ali no contrato os riscos, as cláusulas, né? Então, como é que fica? E vou aí te dar um exemplo no direito real de laje. Eventualmente, quando se vender a essa fração, a escritura pode estabelecer o mínimo, né? Por exemplo, olha, então tem que respeitar isso, né? Algumas condições, até porque, como eu falei, a lei silenciou em relação a essas regras. Então, eventualmente, até quando se vender alguma coisa, não muito extensa, uhum. Mas pode constar. Então, esse é o papel do advogado. A orientação na parte consultiva. E se der o problema, aí não resta outra alternativa,
sim,
né?
Sim, entrar judicialmente daí,
exatamente.
Né?
Exatamente.
E, doutora, eu queria pedir para a senhora ainda falar para os nossos ouvintes algumas orientações gerais sobre quem pretende comprar um imóvel. E o que essa pessoa tem que se atentar, o que ela precisa verificar sobre esse imóvel?
Tá. Bom, a primeira coisa, né, a forma de você adquirir, de você possibilitar a transferência do imóvel é através de uma escritura pública,
uhum.
Né? Então, ainda que eventualmente, inicialmente, as partes possam fazer um contrato particular ou um compromisso de compra e venda entre elas, né, em algum momento vai ter que ser lavrada uma escritura pública. Então, eu diria... Orientação geral, né? Busque um cartório, um tabelionato, juntamente com a assessoria de um advogado, se possível. E lá, o cartório, o que ele faz? Ele vai emitir todas as certidões do uhum. imóvel. Por quê? A gente pode ter uma situação de alguém que está vendendo um imóvel, mas deve uma quantia na justiça. Quer dizer, ele deve estar querendo se desfazer do patrimônio. Amanhã, aquele patrimônio pode ser o único bem que a pessoa tem. Amanhã ou depois, a pessoa que comprou se vê na situação como? Estão querendo esse bem que eu comprei de volta porque o proprietário anterior tinha uma dívida, né? Então, eu diria ter as certidões negativas do imóvel, verificar se foram pagos todos os impostos atinentes àquele imóvel. Embora essa questão, quando é lavrada a escritura pública, isso já o próprio cartório, existe uma norma da corregedoria, e eles já fazem essas buscas, né? Acho uma questão bem interessante também é quando você vai adquirir, dependendo da forma que você adquiriu, combinar com o vendedor, né, no caso o comprador, se teve um corretor, como é que vai estabelecer, quem é que vai pagar a taxa de corretagem, né? Verificar no ato da aquisição se aquele imóvel está efetivamente regularizado, até pela questão, como você bem lembrou ali, do financiamento.
Sim.
Né?
Uhum.
Então, o imóvel tem que estar com a BITSE, tem uma série de exigências, né? Embora, e é aquilo que eu falei, quando você vai para o banco para fazer o financiamento, o banco já vai fazer essa checagem. Mas a gente sabe que muitas vezes as pessoas conversam, fazem um contrato ali entre elas, particular, e depois vão atrás de todos esses procedimentos que são burocráticos. Então, eu diria, quando se faz esse contrato, tentar estabelecer um mínimo de regras para que, se algum problema der lá na frente, ali já tá dito como vai ser feito, né?
E esse contrato particular, então, pode não ser válido, né, doutora?
Eventualmente, sim. Eu diria, não vai, ou gerar uma nulidade, né? Então, alguém vendeu um imóvel que ele diz que tem a BITSE, aí a pessoa que compra vai buscar um financiamento, descobre que não está regularizado, aí não consegue financiamento, a pessoa deu um sinal de negócio, tá, e daí? Deu o sinal, não, mas eu não estou comprando porque o teu imóvel tem um problema, então vamos desfazer. Às vezes a pessoa, não, mas eu quero reter o negócio, e aí ficam essas discussões.
Complicado.
É.
Doutora Vanessa, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar nossa entrevista, só queria pedir para a senhora falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre a sua experiência profissional atuando nessa área tão complexa que é o direito imobiliário.
Pois é. A minha atuação é na área que a gente chama contenciosa, né? Nas demandas judiciais. Eu atendo construtoras, né? E a gente... muitas questões, muitas demandas judiciais. Então, envolvendo atraso de entrega de obra, questões de vícios construtivos, a questão da corretagem, que agora já está superada pelo STJ, né, definindo de que é válida a estipulação quando o imóvel foi adquirido na planta. Orientação aí, com essa experiência na parte contenciosa, a gente consegue trazer isso para a parte da consultoria também, né? Então, como eu falei, quando tem as cláusulas, né, o contrato é bem redigido, é bem estabelecido as regras entre as partes. Se amanhã ou depois surgir um problema, já está escrito ali. Então, eu também ofereço, né, presto esse tipo de consultoria aos clientes, né? E esse é o trabalho que a gente faz no dia a dia, preocupado sempre em buscar, de alguma forma, conciliar e resolver a situação para o cliente e para as partes, muitas vezes.
Doutora Vanessa, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço, Jéssica, e estou sempre à disposição quando precisar. Boa tarde a todos.
Obrigada, doutora. E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã, às 3 horas da tarde, é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A E-Paraná AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.